Como nós anunciamos, vamos falar a respeito dos idosos. Em Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, foi no dia 15 de junho, na segunda-feira que passou. E para conscientizar sobre abuso e promover a proteção dos direitos dos idosos, origem e importância, nós convidamos, está presente aqui, a presidente do Conselho do Idoso, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Vacaria, assistente social, que é do Asilo Santa Isabela, Cris Ciotta, para a gente falar um pouco a respeito da situação dos idosos aqui da nossa Vacaria. Cris, bom dia, prazer em conversar contigo aqui na nossa Rádio Fátima, hein?
Bom dia, Betão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima.
Importante realmente, não é? O Conselho Municipal do Idoso de Vacaria, como é que está a situação do Conselho Municipal do Idoso de Vacaria, hein, Cris?
O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ela é um órgão que ele atua na defesa, na promoção, na garantia dos direitos da pessoa idosa. E ele acompanha as políticas públicas, fiscaliza os serviços destinados às pessoas idosas, promove ações e proteção e conscientização da população, além de ser um espaço importante para receber as denúncias de maus tratos. Então, nesse mês de conscientização, a gente reforça o cuidado com as pessoas idosas e o reconhecimento de todo o trabalho que eles fizeram e contribuem até hoje para a nossa comunidade e o quanto é importante a gente combater essa violência. E esse combate da violência é uma missão de todos. Todas as pessoas têm o dever de fazer as denúncias quando há uma suspeita de violência. Às vezes as pessoas ficam com medo de denunciar, mas as denúncias elas são anônimas. Em nenhum momento a gente vai falar quem é que fez a denúncia. Então é importante, eu tenho dúvidas, eu não sei se isso é verdade. Aí tem os órgãos competentes para investigar se é verdade ou não é verdade essa denúncia.
Bom, a situação aqui em Vacaria, Cris, a situação em relação à violência contra os idosos, como é que está aqui em Vacaria, hein?
Nós realizamos um diagnóstico, estamos novamente reforçando ele, atualizando os dados, mas o que a gente tem dos dados do ano passado, no primeiro semestre de 2025, nós tivemos na delegacia 269 denúncias realizadas na Polícia Civil. Então, é muitas denúncias. Fora aquelas denúncias que não chegam na delegacia, elas chegam também no Conselho do Idoso. As pessoas ligam anonimamente para o Conselho e denunciam. E essas violências, elas estão ocorrendo pelos próprios familiares, pelas pessoas mais próximas da pessoa idosa.
Bom, essas 200 e poucos que foram registradas na delegacia de polícia, não é? Agora tem mais de 200 que não foram registradas também, não é?
Com certeza, porque as pessoas, primeiro elas têm medo de denunciar. É. Elas imaginam que se elas denunciarem, os vizinhos vão ficar sabendo, os parentes vão ficar sabendo, mas em nenhum momento a gente fala quem denunciou. E se ela não quer denunciar, ligar para o Conselho do Idoso, porque aqui em Vacaria, elas podem ligar no Disque 100. Então, o Disque 100, ele cai no governo federal e é repassado para os municípios. Então, não é feito diretamente aqui para Vacaria. Mas o Disque 100 é uma forma de chegar rapidamente às denúncias nos órgãos responsáveis. Mas também no Conselho do Idoso, em nenhum momento, a população pode ficar bem tranquila. A gente não diz quem é que fez a denúncia. A denúncia chegou no Conselho e é o Conselho que faz a denúncia para o Ministério Público.
Para o Ministério Público. O Conselho tem um endereço aqui em Vacaria? Conselho do Idoso? Conselho Municipal do Idoso?
Sim, mas ele pode ser por telefone. Eu acho que fica melhor por telefone, porque daí as pessoas, se elas se deslocarem ao conselho, eles ficam com
sabendo
medo.
Sabendo quem é também.
É. Né? Então, pode ser no telefone, tá? É no meu telefone
pois
pessoal,
não?
É 54
tá.
99616-3334.
Esse é o telefone, então.
Isso.
54996163334, né? Para as denúncias aí que as pessoas não se identificam, só fazem as denúncias
não,
e vocês encaminham ao Ministério
Isso.
Público.
Só o importante, Betão, é colocar para a população que elas não precisam se identificar, mas elas precisam dizer exatamente aonde ocorre, quem é que realiza essa violência, qual é o endereço, qual é o nome completo da pessoa, porque eu já recebi...
A pessoa que está sofrendo a violência.
Isso, que está sofrendo a violência. Porque eu já recebi denúncias aonde as pessoas não querem denunciar, mas daí não sabem nem os dados, né? Ou o endereço. Como que nós vamos sair procurar, né? Claro que não é o conselho que vai fiscalizar, mas a gente recebe a denúncia, encaminha para o Ministério Público e o Ministério Público encaminha para o órgão responsável, né? Pelo CREA, para o CREAS, para a Delegacia de Polícia, para fazer a investigação. Mas é necessário saber todas as informações, o maior número de informações, porque a gente também já pegou, às vezes, rincha de vizinhos, e aí os vizinhos denunciam. Mas a gente vai verificar, não é aquilo, né? Mas é importante fazer as denúncias. Por mais que tenha suspeita, eu suspeito que o meu vizinho sofre, ou que a minha vizinha idosa sofre maus tratos pela família, denuncia, diz o nome da pessoa, diz o endereço correto, principalmente o endereço correto, que os órgãos públicos vão lá investigar se isso é verdade ou não.
Bom, nós estamos batendo um papo aqui com a Cris Ciotta, que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso de Vacaria. Tá? Cris, quais são as principais causas de violência contra os idosos, hein?
Nós temos maus tratos, negligência, falta de atendimento da família, pessoas idosas sozinhas, que é o abandono, a questão financeira também, que é a violência patrimonial e financeira, que é quando as pessoas, a família, ela utiliza o benefício da pessoa idosa para si, né, faz empréstimos na conta. E a gente também já viu muitas coisas na questão de que passam todos os bens para os familiares, para os filhos, e depois deixam a pessoa idosa desassistida.
Bom, é uma situação realmente que preocupa a todos, não é? Quem é que sofre mais violência dos idosos? São os homens, são as mulheres? Ou não tem assim um comparativo? Assim?
O que nas denúncias que a gente recebe são muitas mulheres. Porque hoje nós temos uma população maior de mulheres, né? Idosas. E os homens acabam, por N situações, né, não se cuidando, não indo no médico. Então, a mortalidade é mais maior para os homens do que para as mulheres. Então, nós temos mais idosas. E a gente percebe que elas são mais vulneráveis também, muitas vezes. Né? Porque elas começam a ficar acamadas. É importante perceber a questão da depressão, a questão de ficar sozinha, porque toda a família ela tem que se reorganizar para atender a pessoa idosa. A gente percebe que quando nasce um filho, a gente tem todo uma organização na família, arruma um quarto, compra roupa, né? A família espera aquele momento do nascimento da criança. A pessoa, quando entra acima dos 60 anos, e principalmente se vem surgindo algumas demências, né? Aparecendo sinais de demência, nós temos que se organizar da mesma forma. Nós temos que organizar a nossa casa, como vai ficar para atender aquela pessoa idosa. Nós temos que ver quem é que vai cuidar dela, se a gente tem condições dela permanecer em casa, né? O que que a gente vai fazer para dar uma melhor qualidade de vida? Não quer dizer que eu tenho que ter luxos, mas eu tenho que ter respeito, eu tenho que dar dignidade para essas pessoas.
Os idosos que sofrem realmente a violência, não é? Na sua grande maioria, a classe que tem mais valor aquisitivo, a classe média ou a classe baixa, como a gente diz, né? Que tem menos poder aquisitivo.
As pessoas têm menos poder aquisitivo.
Menos poder aquisitivo.
Porque o que a gente percebe é que o idoso ele é mantido em casa por causa do seu benefício. Então, eles têm o idoso em casa até o ponto que eles conseguem para a renda do idoso complementar a renda familiar.
Da família.
Quando eles começam a fazer os empréstimos e que a renda já não é mais aquela e que os gastos com a pessoa idosa estão aumentando e a renda não é mais 100%, aí eles procuram o poder público para colocar numa ILPI. Então, é essa a realidade.
ILPI, que a gente o que, vê. Que significa? Desculpa.
É uma instituição de longa permanência para idosos. O asilo, né? Antigamente, asilo. Como a gente chamava o asilo.
Certo.
Então, eles procuram daí o asilo para que a entidade consiga manter esse idoso. Então, isso fica muito nítido. Essa questão da violência patrimonial, ela é grande. Esses empréstimos, muitas pessoas que estão hoje, que nós temos uma fila, falando enquanto instituição, tem uma fila de 20, 25 pessoas na fila, a maioria tem empréstimo. A maioria são pessoas de baixa renda que os filhos ou eles mesmo comprometeram a sua renda em empréstimos. Então, eles não conseguem nem comprar a medicação que há necessidade. E aí eles vão ficando depressivos, porque eles não têm mais como se manter, eles vão ficando acamados, aí piora a situação do idoso de se manter em casa.
Eu estou conversando aqui com a Cris Ciotta, que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso de Vacaria. Eu recebo aqui uma mensagem, diversas mensagens a gente recebeu, mas tem uma que diz o seguinte aqui, ó: as lojas de Vacaria, não só de Vacaria, mas todas de redes, esquema todo, aí fazem empréstimo facilitado para o aposentado. Você vê as chamadas, isso é normal, né? E cobram um juro altíssimo. Gostaria que minha mensagem fosse ao ar, estou lendo a sua mensagem aqui. Já vi jovem com os avós fazendo empréstimo, isso é um crime. Isso aí, né, Cris?
E os idosos, muitas vezes, eles não identificam isso como violência. Isso também é sério. Porque eles acham que é obrigação deles ajudar, cuidar. E além da violência patrimonial, que é essa da questão de fazer os empréstimos e usufruir do dinheiro da pessoa idosa, tem também a questão psicológica.
E emocional.
Emocional, que é também uma violência. E que eles também não reconhecem. Ao ponto de você convencer o idoso a ir lá fazer um empréstimo, eles usam da questão emocional. Então, isso é uma violência. E muitas vezes as pessoas só identificam violência quando ela é física. Então, ela não existe só a violência física, né?
Existe a violência contra a pessoa idosa, pode se manifestar de diversas formas, não é? A respeito de cuidadores, bom, eu tenho meu familiar, entendeu? Mas eu, minha esposa, nós temos que trabalhar durante todo o dia, tá? Eu não vou me dedicar para cuidar da minha sogra. A minha esposa não vai se dedicar para cuidar do seu sogro, da sua sogra. Por quê? Aí vem as cuidadoras. Mas cada caso é um caso, cada família é uma situação, não é isso? As cuidadoras fazem um trabalho importante, mas você tem que pagar. E quem
que
paga? É a renda do aposentado, é os familiares, como é que é, não é?
É complicado essa questão, porque as pessoas muitas vezes não têm esse poder aquisitivo para manter a pessoa idosa em casa. A gente também na instituição recebe esses casos de familiares nos procurando porque eles não têm condições de parar de trabalhar para cuidar do familiar e também não têm condições de contratar um cuidador. Então, por isso que tem a instituição sem fins lucrativos, é uma entidade que atende esse tipo de público. Tanto pessoas que sofreram violência, quanto pessoas que têm familiar, mas que não têm condições de manter o idoso em casa. Então, eles já percebem, e muitas vezes a gente está lá também para conversar, para ajudar a família a se organizar, se pedir, precisar auxílio, uma conversa. Porque, às vezes, você olhando de fora,
é
uma coisa, você estando dentro é outra.
Convivendo é outra.
Então, o quanto é importante, eu não tenho condições de cuidar. Eu não tenho condições porque eu não posso pagar um cuidador, eu não posso parar de trabalhar, só o benefício da pessoa idosa não dá para fazer isso. Então, eu vou procurar uma instituição. Isso é respeito, isso é dar dignidade. Porque se eu não consigo cuidar, eu vou procurar maneiras que me auxiliem para me ajudar a cuidar do meu idoso. E não chegar ao ponto de eu fazer vários empréstimos, eu cuidar de qualquer jeito, deixar as mínguas a pessoa ali sem cuidados dignos, para depois procurar uma instituição. Eu tenho que fazer isso antes disso acontecer.
E também nós temos que valorizar aquelas famílias, não é? As mulheres, os homens, os filhos, que cuidam até o final da vida do seu pai e da sua mãe. Não interno, mas eles cuidam até o final da vida, não é? O pai, a mãe, os filhos. Tem muitas famílias que cuidam, mantêm a mãe e o pai nas suas casas, não é? Isso aí a gente também tem que valorizar.
Com certeza, porque...
Sem tirar proveito.
Tem muitas famílias, né, que elas fazem isso, que elas se organizam. E vamos dizer assim, porque tem muitos filhos, pode fazer isso. Não, a gente já viu pessoas, familiares, dois filhos, um filho, que se organizou de uma forma diferente para atender a mãe ou o pai em casa. Então, tem N situações. Tudo isso vai, como eu sempre digo, do respeito, de dar dignidade, do amor ao próximo, da empatia. Porque hoje a gente vive num mundo tão corrido e as pessoas acham que tem que conquistar bens materiais, que tem que... eu tenho que construir fortunas e eu estou deixando o ser humano de lado. Então, assim, é de suma importância a gente manter o idoso em casa, mas bem cuidado.
Uma pergunta de um ouvinte diz o seguinte aqui, ó: o que a lei prevê, o que a lei prevê hoje por violência ou abandono dos idosos?
Tem o Estatuto da Pessoa Idosa, ele tem na sua lei os crimes, as violências e tem as penalidades também. No estatuto ele tem penalidade, pode ser preso, tem pagamentos de multa, depende o crime que cometer.
Quais são os impactos dessa violência? A violência contra o idoso, ele afeta profundamente a saúde física e mental do idoso, não é?
Com certeza, Betão, porque você imagina, você criou o teu filho e agora você está sofrendo a violência.
Música disso aí, né, Silvio? Eu criei... Pois não.
Eu crio um pai e uma mãe, criam 10 filhos, isso. Mas 10 filhos não cuidam do pai. Então, né, do pai e da mãe. Então, o quanto é importante a gente trabalhar essas questões. E hoje em dia, tanto o Santa Isabel, como os grupos de convivência, as escolas, estão trabalhando a questão da valorização da pessoa idosa. Porque nós temos que começar desde cedo. Não adianta eu chegar a fazer uma campanha. Claro que toda campanha é bem, né, bem-vinda, tudo que você falar é válido, né? Mas eu bater, conversar com o adulto e não conversar com as crianças. Então, nós temos que, desde o início, fazer esse trabalho com as crianças. E o Santa Isabel é uma das entidades que trabalha isso. Então, nós temos um projeto lá, de geração para geração, que são crianças da educação infantil, uma vez por mês, vão até a entidade e nós realizamos atividades com as crianças e com os idosos. O quanto isso é importante para aquelas pessoas, para os idosos, para as crianças e os familiares. Então, a gente faz um trabalho com a escola faz um trabalho com as crianças, com os familiares, nós com os idosos, depois a gente faz uma culminância de tudo isso. Isso tem que ser feito sempre. A gente tem que começar desde o início. As crianças são o futuro de amanhã. É a minha filha que vai me cuidar no futuro. Então, a gente tem que mostrar para eles o quanto é importante o ser humano, quanto é importante a gente cuidar das pessoas em todas as idades.
Cris Ciotta, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, assistência social do Asilo Santa Isabel. Rapidamente, a prevenção e a denúncia. Repete para nós, a prevenção ela depende do envolvimento da sociedade, incluindo familiares e profissionais de saúde e instituições, não é isso?
Isso. E ficar atento aos sinais, né? Porque a mudança repentina do comportamento da pessoa idosa, ele às vezes fica com medo de algum familiar, se tem o cuidador, se é o cuidador que está cometendo esse maus tratos, ele fica com medo do cuidador, qual é a reação dele quando está perto dessas pessoas, se tem alguma lesão, por que aquela lesão, investigar por que ele está com algum hematoma. A falta de higiene e cuidado básico também, isso também é violência, né? Eu estou negligenciando os cuidados básicos. Dar um banho no idoso, dar a medicação do idoso, isso é violência. Não dar a medicação, eu empurrar, eu dizer um palavrão, tudo isso é violência.
Nós temos amigos que têm problemas, entendeu? A pessoa ficou idosa, mas ela teve um AVC, teve uma isquemia, esse negócio todo. Aí você tem que saber como lidar com essa pessoa, não é? Porque ela volta a ser criança de novo, não é?
Com certeza. Hoje a gente tem o Alzheimer, que ele é muito grave. Então, a gente, às vezes, muitas vezes demora para perceber porque acha que... Ah, ele esqueceu hoje, esqueceu amanhã, tranquilo. Mas quando a gente vai ver, tá é a fazendo. Doença. Tá se fazendo, tá fazendo uma brincadeira, né? E às vezes as pessoas se irritam com aquilo. Então, gente, hoje as informações estão no nosso celular. A gente tem que se apropriar das informações. Quantas matérias tem sobre como cuidar da pessoa com Alzheimer? Como eu posso falar com ela? Como eu não posso... Às vezes o idoso está ali, eu quero ir embora. Ah, você não vai embora, aqui é a tua casa. Não é isso. Sai pela uma porta da casa e entra pela outra. Dá uma volta no pátio, no próprio pátio. Eles já identificaram que estão entrando, chegando em casa. Então, o cuidado, a empatia, isso é muito importante.
Bom, gente, nós estamos chegando ao final do nosso agradável bate-papo com a Cris Ciotta, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso de Vacaria e assistente social do Asilo Santa Isabel. O Disque Denúncia, pessoas estavam ligando, o Disque Denúncia é o Disque 100, tá? Direitos Humanos 24 horas, tá? Aqui em Vacaria, o telefone da Cris, ela se colocou à disposição como presidente do Conselho, é o 549-96-16-33-34. Para você fazer as denúncias que você acha que tem que fazer sobre a violência contra a pessoa idosa. Cris, só tenho a agradecer e cumprimentá-la pelo trabalho voluntário que você realiza como presidente do Conselho Municipal do Idoso de Vacaria e o trabalho que você realiza como assistente social do Asilo Santa Isabel. Obrigado pela sua presença aqui no nosso temático, aqui na nossa Rádio Fátima, hein, Cris?
Obrigado, Betão. Obrigado a todos os ouvintes, toda a equipe da Rádio Fátima. E a gente está sempre à disposição, então, para... em qualquer momento, para falar da pessoa idosa, para falar da instituição também, e deixar um alerta aí para a população de que vamos cuidar das pessoas idosas, vamos dar dignidade, e não só da questão de cuidar do meu idoso em casa, mas eu estender a mão para um idoso atravessar a rua, eu dar o meu lugar na fila, deixar ele passar na minha frente, porque ele é prioridade, ele tem prioridade. Porque às vezes eu já presenciei, às vezes na fila, as pessoas no caixa e as pessoas de trás reclamando: ah, mas esse velho não sai daí, porque caminha muito devagar, não sai da minha frente. Tudo isso, gente, é violência. E o importante é assim, ó, se coloque no lugar deles. Bem rápido, Betão, é uma das coisas que a gente também faz na Semana do Idoso na instituição, com as crianças e jovens, é fazer um trabalho deles se colocarem no lugar do idoso, de atividades. A nossa físio, a Marina, ela faz algumas atividades onde a criança, o adolescente, ele participa de ações, de atividades, sendo idoso por um momento. Então, isso faz com que eles pensem, né? Eu não estou enxergando direito, eu tenho dificuldade para caminhar. Como que aquele idoso se vê? Eles têm que se enxergarem também, quando eles estiverem idosos. Quem é que vai cuidar deles? E quem faz os maltratos, será que eu gostaria de ser cuidado por mim mesma?
Obrigado, Cris Ciotta, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso de Vacaria, que foi a nossa convidada para esse bate-papo nesta manhã de quinta-feira.